E agora nós temos mais uma atração especial no Super Sábado, né, PG?
Temos uma entrevista agora, sou fã dele, músico, ator, compositor, violonista, humorista, é também conhecido como Crau no Sangue, o nosso querido Ike Gomes. Tudo bem, Ike? Bom dia!
Bom dia, PG, bom dia, Mariana, bom dia, ouvintes,
bom dia. 30
ou 40. Bom dia!
E que seguinte, estreia hoje, né? Se eu não estou enganado, estreia hoje às 18 horas, uma websérie Esbórnia em Revista no canal do YouTube, a Esbórnia Contra-Ataca. Como é que vai ser isso?
Contra-Atraca.
Contra-Atraca, isso, perdão, importante.
Contra-Atraca.
Contra-Atraca. Serão 4 episódios, foram gravados durante a quarentena, né? E eles remontam a atmosfera dos clássicos programas humorísticos. Explica melhor um pouquinho como é que vai ser isso, como é que vai ser essa websérie Esbórnia em Revista, porque eu estou curioso, Wiki.
É, nós começamos com essa ideia em março, né, quando fechou o sistema por causa da pandemia. Nós tínhamos um patrocínio da Rio Grande Seguros, e seguimos tendo, para a circulação e para fazer alguns shows, né? E fechou tudo. E a gente conseguiu no Ministério reverter a verba de patrocínio para um programa de internet, lógico que era o que nos restava, né? E foi um trabalho muito grande, assim, a gente mergulhou no universo da Esbórnia, eu, Cláudio Levitin, Simone Haslam, expandimos o universo, tem uma aula de... Bom, então fizemos o programa, né? É um programa com quadros. Entre os quadros, tem o quadro do professor Canflutz, que é o reitor das universidades fictícias, de ciências fictícias da Esbórnia. Então, o Cláudio Levitin, professor Canflutz, dá uma aula de geografia, mostrando as 8 regiões da Esbórnia, como todos sabem, as 8 regiões da Esbórnia. Ninguém sabia, mas ele fala, como todos sabem, a Esbórnia é dividida em outras, em 8 regiões. E tem um detalhamento fantástico de cada região, né? Então, assim, expandimos o universo da Esbórnia largamente. E novos personagens convidados, como o doutor Abustradamus, que é responsável pela região da Cascadúnia, na Esbórnia, onde ele tem um laboratório de alquimia dele, que é o André Abujanra, que era dos Mulheres Negras, da banda Karnak paulista, né, nosso amigo esborniano de primeira categoria, um grande músico, também responsável pela trilha sonora do nosso filme, aquele longa de animação, Até que a Esbórnia nos Separe. Como o programa tem alguns quadros, a gente achou que alguns trechos desse filme de animação, o longa-metragem, premiado aí do Otto Guerra e do Ennio Torresan, né? Os dois diretores. Aliás, que nesse ano, esses dois diretores foram convidados para fazer parte da Academia de Filmes de Hollywood. Veja bem, hein? Nossos dois diretores são membros da Academia de Hollywood e votam nos filmes que são votados para o Oscar. Espetacular. Então é um filme de arte maravilhoso. Esse filme é incrível. Então a gente escolheu, tem trechos desse filme também, porque mostra a Esbórnia. Aliás, pela primeira vez, a Esbórnia apareceu. Foi nesse filme, o filme de animação Até que a Esbórnia nos Separe. Porque no Tango dos Tragédias a gente falava muito na Esbórnia. A Esbórnia nunca tinha aparecido. E quando as pessoas veem o filme, que por sinal está disponível no Now e no Vivo Play, e as pessoas dizem, nossa, aquilo realmente é Esbórnia, parece muito com o que a gente falava, né? Então o filme ficou muito fiel, assim. E tem musicais, né? Tem o quadro musical As Devagar, Quase Paradas de Sucesso, que é o nosso repertório.
Que legal.
Devagar, Quase Paradas
de Sucesso. Que legal.
Só dá o serviço de novo, Wiki, pra nós. É hoje, às 18h, é isso?
Hoje, às 18 horas, estreia Esbórnia em Revista no canal do YouTube, a Esbórnia contra a Traca. Nós começamos com a Esbórnia contra a Traca, né? Mas aí um dia, nossa produtora estava fazendo a divulgação e botou um R a mais ali sem querer, a gente foi ver. A Esbórnia contra a Traca. Meu Deus, é muito melhor.
Ficou muito
melhor. A Esbórnia contra a Traca. É muito pior para falar.
Né? Que
é muito pior para falar.
Somando.
É. É muito pior para falar. Ah, fala, fala.
Não, eu só ia perguntar, são quantos episódios e se todos os episódios ficam disponíveis hoje ou a cada dia um? Como é que funciona?
Não, eles vão ficando disponíveis, mais ou menos de 10 em 10 dias. A gente vai alimentando nas nossas redes para as pessoas irem seguindo e a gente anuncia cada vez que vai entrar o próximo episódio.
Tá, o primeiro então sai hoje e o segundo é mais ou menos daqui a uns 10 dias.
O segundo daqui a uns 10 dias, é.
Uhum.
A ser confirmado. Daqui uns 10 dias e até o fim do ano vai todos, né? Todos os quatro. E depois vai ter mais 3 episódios. A partir de janeiro vai ter mais 3 episódios, é.
Que legal, né? Esse é um ano, Ike, um ano difícil para todos nós, né? Mas é um ano de muita reinvenção, principalmente para a arte, né? E é isso que vocês estão fazendo. Eu queria que tu comentasse um pouquinho... Tu falaste, né, dessa questão de que tiveram a ideia em março, tiveram que adaptar por conta da pandemia, mas como é que foi o bastidor de gravação e produção desse material tão rico que vai ao ar a partir de hoje?
Bom, ele foi todo confinado, né? Cada um na sua casa, fazendo a sua parte e num planejamento de sincronização, né? Nós fizemos algumas sessões sincronizadas que a gente calcula, porque nós somos da área do show business, né? Nós somos da estrada, nós somos de teatro, né? De encontrar o público no teatro, ao vivo, de viajar o tempo inteiro. Eu faço isso desde os 15 anos, meu Deus. Então, assim, foi difícil para a gente adaptar essa nosso fazer para o audiovisual, que no fim a gente se deu conta, o que nós estamos fazendo... É da área do audiovisual, né? Nós não temos esse expertise exatamente, embora a gente tenha pessoas no nosso grupo que já tenham alguma expertise de audiovisual, né? Então a gente topou, assim, por exemplo, o Rafa Berlese, que é da XP, que estava fazendo a administração de redes para nós, do grupo, né? Ele tinha uma expertise disso aí, e a gente começou a fazer outras pessoas também.
Ike? Acho
alô?
Que... Ike,
será?
Oi, estamos te ouvindo.
Alô? Só um minuto.
Tá, a gente está te ouvindo bem.
Não, entrou uma chamada aqui, eu estava dispensando.
Ah, então, não sei assim, como é que é.
O Rafa Berlese e tinha essa expertise, o Rick Barbo também tinha essa expertise, o Rick Barbo fez os cenários virtuais todos, né, a gente trabalha que nem cinema com cenário virtual, entendeu? Tem aquele pano verde no fundo e virtualmente é colocado ali os cenários como se nós estivéssemos em algum local da Esbórnia. E o Rick Barbo construiu esses cenários virtuais, ele faz os recortes do chroma key também, é toda uma expertise, né, do audiovisual. Deu um trabalho danado esse negócio. Nós fizemos algumas sessões sincronizadas, o Cláudio Levitan na casa dele em Santa Catarina, eu aqui na minha casa na Zona Sul de Porto Alegre, a Simone Haslan na casa dela lá em mais para a Zona Norte, o Abujanra em São Paulo. E foi uma operação que eu calculo que canais de televisão possam ter alguma dificuldade para fazer essas operações, né? E a gente fez e fizemos uma captação muito interessante. Tem entrevistas sobre o conteúdo da Esbórnia, tem os nossos números musicais, como eu falei, nas Devagar, Quase Paradas de Sucesso. Sucessos da Recicla Grande, Rechebuche, a grande lixeira cultural.
Ike, pode concluir. Não, pode concluir, vai firme.
Não, eu ia te fazer uma outra pergunta. Tem o quadro também, que é o Tubo do Tempo. Que são algumas lembranças, né?
Repete o nome do quadro, Ike.
O Tubo do Tempo. Que vem alguns quadros ali do Tangos e Tragédias, lembranças da nossa trajetória, né? Entrevistas, engraçadas, alguma coisa assim. Mas está muito lindo, olha.
Eu queria te perguntar sobre isso justamente.
Pergunta.
Não, sobre o Tangos e Tragédias. Agora, no início do ano que vem, vai fazer 7 anos que o Nico Nikolaevski faleceu, foi teu parceiro durante 30 anos no Tangos e Tragédias, sim, que é um patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, não tenho dúvida disso. E depois desse tempo, tu conseguiu te manter brilhantemente no mercado, criando novos projetos, que também são um sucesso. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: no início, quando o Nico faleceu, além da dor pela perda de um amigo, claro, te bateu uma insegurança e que sobre o teu futuro profissional, um receio de como ia ser a vida depois do falecimento do Nico? Tu ficaste nervoso com isso? Inseguro de alguma forma?
Olha, eu tenho comigo o seguinte, na minha natureza e da minha formação familiar, assim, tem uma coisa comigo que é a fé. A fé não é uma coisa da religião. A fé é um atributo do espírito criativo, é um atributo do ser humano. É o quanto ele acredita em si mesmo e o quanto ele acredita na sua capacidade. E eu coloquei em atividade essa fé, gente, que foi me passar pelos meus familiares, que eu tenho naturalidade para ter. Não tenho fé em mim, eu tenho fé nos meus companheiros, eu tenho fé nos meus parceiros, né, que estão aqui, tanto quanto tinha fé no Nico, né, o Nico Nikolaevski, um dos maiores artistas da geração dele, né, deixou um legado fantástico que a gente segue administrando. Então, se eu não tivesse fé no Nico Nikolaevski, no legado dele, na minha capacidade, fé em mim mesmo e fé nos parceiros que eu escolhi para prosseguir a jornada, aí eu ficaria bem nervoso mesmo. Porque uma pessoa sem fé, cara, sem fé é bem difícil, sabe? A pessoa não acredita nos outros, não acredita nos parceiros que estão do seu lado, não acredita em si mesmo. Como é que vai prosseguir? Então a fé, eu considero assim que a fé foi sequestrada pelas religiões. Mas ela não é uma coisa das religiões. Ela é um atributo.
Fé, não está te referindo a Deus, né? E que nesse caso não está te referindo a Deus, alguma entidade, né? Nesse sentido.
Não, olha, inclusive nisso, entendeu? Quer dizer, mas primeiro, a fé em mim mesmo. A fé no que eu sou capaz de criar. A fé nos meus companheiros, nos meus amigos que ficaram me dando apoio. A fé no que o Nico Nikolaevski criou. A fé no que eu criei junto com ele. A fé no que o público acredita que nós somos capazes de trazer momentos muito agradáveis para a vida das pessoas. Tudo isso. Pessoal que ia no teatro nos ver, eles tinham fé que iam lá e iam sair satisfeitos. Por isso que eu digo que a fé foi sequestrada pelas religiões, ela é um elemento importante das religiões. Mas eu não me refiro à fé religiosa. Mas inclusive isso, a fé em Deus, a fé em Deus que eu digo é a fé numa força cósmica. Nós estamos aqui, né, nesse planetinha pequenininho, bem pequenininho. Então essas forças cósmicas que a gente não entende, não é? Que hoje em dia a gente consegue vislumbrar de uma maneira mais clara através desses, da ciência, não é? A ciência que manda sondas lá para Plutão. Tem uma sonda que chegou em Plutão e mandou fotos de Plutão. Tem uma coisa que eu admiro muito, que é aquela estação espacial, a International Space Station, que eu acompanho a passagem dela pelo céu daqui, quando a gente consegue ver. Então é uma coisa da ciência, é um veículo que anda 27 mil quilômetros por hora. Os astronautas fazem 16 voltas na Terra, eles veem 16 pôr do Sol por dia. Entende? Então esses caras tiveram fé de que é possível mover a humanidade para um outro patamar. Entende? Quando a gente observa a humanidade dando esses saltos na ciência, não é? Nas artes, entende? A gente viu que os caras acreditaram que era possível trazer evolução, entende? Então, a partir daquele momento, nós estamos evoluindo. com a fé que nós temos de ir adiante. E nós vamos conseguir, entende? Passar esse momento de crise aqui, sabe? É com a fé. A fé traz isso para a gente. A gente acredita que é possível transpor os momentos difíceis. Assim como nós começamos o Termos de Tragédia em 84, que era muito difícil, não tinha teatro, era horrível, não tinha onde se apresentar, entende? Era uma crise talvez mais profunda do que essa ainda, era o final da ditadura militar, era uma hiperinflação de 80% ao mês. As pessoas, às vezes, mais jovens, não sabem o que foi aquilo. As coisas mudavam de preço de manhã, de tarde e de noite nos supermercados. Hoje nós temos aqui uma inflação que é ruim, mas ela é estável, uma economia, né? Estável, entendeu? Aquele momento era uma crise muito profunda econômica e nós fizemos o Tango de Tragédias. Entende? Tivemos um primeiro ano, segundo ano, um terceiro ano de dificuldades. No quarto ano começou a melhorar, no quinto ano já estava bem, surpreendentemente bem para nós, que também fomos nos surpreendendo até o último ano, quando nós terminamos com 30 anos, né? Nós, lá naquele momento inicial, a gente não imaginava que íamos chegar com 30 anos. Mas, ano após ano, a gente foi tendo uma fé renovada de que era possível voltar em cartaz, de que era possível continuar com o espetáculo, atingindo mais pessoas, trazendo aqueles momentos agradáveis para as pessoas, fazendo com que as pessoas voltassem ao teatro para ver de novo, para se divertir de novo, para levar para casa padrões de criatividade que elas usam em momentos práticos da vida dela. Que é isso que o artista traz, eu acho, os artistas, né, enfim, são padrões de criatividade para as pessoas utilizarem na sua vida prática.
Que bela mensagem e que muito obrigada, viu, pela tua participação, pela tua fala agora no Super Sábado. Tenho certeza que inspirou os nossos ouvintes. E para encerrar essa tua participação, eu queria que tu convidasse, então, novamente os nossos ouvintes para conferir hoje o primeiro episódio de Esbórnia em Revista. Um convite rápido aí, por favor, para os nossos ouvintes se sentirem
então,
bem incentivados
hoje...
a curtir.
Legal. Hoje, às 18 horas, no nosso canal do YouTube, a Esbórnia contra a Atraca. Contra a Atraca é quando o navio vem para atracar do lado de um navio que está atracado já. Eu não sabia disso, mas existe essa palavra.
Existe? Eu também não
existe.
Sabia.
Contra a Atraca é assim, tem um navio que está atracado, aí vem outro navio que é para atracar, então ele está contra atracando. Entendeu?
Faz sentido,
que é o que a Esbórnia faz, né? Nos países. A Esbórnia é sempre contra a traca. É isso, então. Canal do YouTube.
Isso.
Às 18 horas.
Demais. Obrigado isso. E sucesso pra vocês, viu? Tenho certeza
muito
que
obrigado.
Será espetacular.
Muito obrigado pelo interesse renovado de vocês no nosso projeto. Um abraço aos nossos patrocinadores, a Rio Grande Seguros, que garantiu que isso pudesse ser realizado.
Um abraço, Ike. Obrigada.
Super abraço. Tchau.